Ora, bem-vindos, caros ouvintes. Aqui André Silva, com Tiago Garcia, e este é o Nome a Votar. Agora, neste episódio, vamos estar a falar acerca dos Oscars, também acerca do anúncio da Marvel, dos cómics Secret Wars. Também vamos estar a falar um bocado do Fantasporto, deste ano, ao qual nós fomos ver alguns filmes.
Tu é que foste ver, eu não fui, eu tive a ocupado.
Ok, eu fui ver. Também vamos estar a falar acerca das séries Flash e Arrow e algumas notícias da DC e da Marvel.
E depois também do facto do Owen Wilson e do Ben Stiller lembrarem-se tipo, à passarela em Paris para anunciar o Zoolander 2 da melhor forma possível. E também falar um bocado acerca do acordo a que a Marvel e a Sony chegaram para fazerem novos filmes do Spider-Man e inclusão do Spider-Man do universo cinemático da Marvel. Então, com isso, André, viste os Oscars?
Não.
Não? Lol. Pronto, tu foste ao Fantasporto e eu estive a ver os Oscars. Pronto, ao menos estamos equilibrados nesta categoria.
Prontos, aí está.
Mas tens ideia de quem é que ganhou e as cenas e tal?
O filme Boyhood, certo? É um.
Foi nomeado.
A premiar. Ok. Mas não. Ou vou dizer que houve um bocado de controvérsia relativamente ao filme da Lego, que não ganha nenhum Oscar.
Pois,
Não foi nomeado nem nada.
esses são os problemas que eu depois já vou referir. Pronto, mas tipo, para termos um breakdown, tipo, as cinco categorias. Melhor filme foi dado ao Birdman. Melhor realizador foi ao realizador de Birdman, que é o. Para lá, eu tenho o nome dele aqui. Alejandro G. Inarritu, deve ter argentino ou algo do género. Melhor ator foi Eddie Redmayne na teoria do. Da Theory of Everything, como Stephen Hawking. A melhor atriz foi Julianne Moore no Still Alice. A melhor ator secundário foi J.K. Simmons no Whiplash. A melhor atriz secundária foi a Patricia Arquette no Boyhood. Pronto, isso foi o único de facto que ganhou. E depois, tipo, depois há uma data de outras categorias, mas pronto, se for necessário ver, tipo, é para isso que existe a Wikipédia. Mas essas são as categorias que interessam, ou pelo menos as pessoas que votam se preocupam em prestar atenção. Há alguma coisa que queiras referir? Concordas? Concordas? Discordas? O que é que achas?
Eu. Neutro. É um bocado isso.
Não há assim nenhum que tipo ficaste, não há se há um problema e tal, tal, tal.
Eu até acho que com o filme Birdman, eu acho que mereceu o Oscar melhor. Agora, os restantes. Não sei. Não sei.
Pronto, agora o que eu quero estar a contar, tipo, aparentemente este ano marcou tipo um grande problema. A academia cada vez mais está a isolar-se da cultura mainstream, que é atualmente representada pelos filmes super-heróis. Tipo, durante a semana tiveram mesmo também a gozar com isso. Há muita gente em cerimónias para filmes independentes que tem andado a dizer que tipo, ah, faz um filme de super-heróis, não vais a lado nenhum agora no negócio, ou lá que seja. Tipo, pronto, os filmes baseados nestas propriedades têm andado a levar muito em cima. E agora o que eu acho engraçado no meio disto tudo é, tipo, eu sou uma mandada com isto. Entretanto, quem ganhou o melhor realizador, melhor filme, foi um filme que só funciona dado o facto que tu sabes que o Michael Keaton interpretou o Batman no passado. Existe uma hipocrisia de primeira categoria. Tipo, mandam vir, mas ganha um filme que só funciona por causa destes de um filme de super-heróis. Eu acho isto irónico, mas olha. Pronto, tem andado muito agora com este problema. Eu por acaso, não sei, eu acho que é verdade que, porque quer dizer, a academia, tipo, é tudo gajos que estão da casa dos 60, dos 70 anos, são completamente desconectados da cultura e que acho que agora mais do que nunca estão a trazer para o forefront os filmes obscuros ou que são muito mais independentes. Para se diferenciar da cultura mainstream como está agora. Tipo, eu acho que é um bocadinho isso, mas tipo, eu também não estou a dizer agora que tipo, o Capitão América tem que ser nomeado para melhor filme, tipo, não é tanto isso, mas tipo, está cada vez mais a haver essa divisão e acho que os responsáveis por este tipo de cenas estão a fazer questão de aumentar essa divisão. Tipo, eu acho que este ano está a acontecer isso mais do que nunca e só vai piorar. Tipo, e só para tu teres uma ideia, tipo, eu vou mostrar-te uma categoria engraçada que eu tenho aqui. Categoria de melhor make-up e hairstyling. Os nomeados foram Grand Budapest Hotel, Foxcatcher e Guardians of the Galaxy. Tenta adivinhar quem ganhou esta categoria.
Guardians?
Grand Budapest Hotel.
O quê? Fazendo...
Não, não, desculpa, tipo... Quando o pessoal diz, tipo... Ah, tipo, estão a cascar nos filmes superiores. Tipo, eu sou um bocadinho naquela, tipo... Ah, estão a cascar, mas também quer dizer, tipo... Não há nenhum filme de superiores que, tipo, está naquela coisa para ficar nomeado para melhor ator, melhor atriz, ou melhor filme, melhor coisa, tipo... Não está nessa categoria, também não estou a pedir por isso, mas quer dizer, tipo... Entre estas três opções, quer dizer, tipo... O Grand Budapest Hotel é bom, mas, tipo... O Guardians of the Galaxy teve extraterrestres. Fazer isso realista já é uma história completamente diferente, tipo... Há gente que é cor-de-rosa, é azul, é verde, é púrpura, tipo...
Não dá para perceber.
Opa, tipo, eu fiquei, tipo, naquela... What the... E também isso é uma cena que eu fiquei... Não, agora, topa-me isto. Melhores efeitos visuais. Eis os nomeados. Interstellar, Capitão América, Dawn of the Planet of the Apes, Guardiões e X-Men. Tenta adivinhar quem ganhou.
Ok, dentre esses aí eu diria... Opa, os Guardiões, não?
Interstellar.
Ok.
Eu ficaria contente se Dawn ganhasse. O Interstellar... Eu não sei... Eu acho que o Interstellar, quando diz Best Visual Effects, tipo... Eu não sei se o Interstellar merecia ganhar, tipo... Comparado com o Capitão América, não sei muito bem, tipo... X-Men, talvez. Agora, eu acho que entre Guardians e Dawn, acho que era essa a categoria, porque... Só pelo facto do performance mocap, tanta gente, no Dawn of the Planet of the Apes, acho que valia esse prémio. Tipo, quando estás a fazer a visual effects, tipo, tens que dar mais um passo à frente. E acho que o que tens no Interstellar, já o Gravity fez o ano passado, tipo...
Ah, pois.
Eu acho redundante, tipo, e é mesmo ridículo. E é por isso que agora está toda a gente com este complexo. E também não é assim muito para aqui e além, porque o Guardians devia ter ganho algumas categorias técnicas e não ganhou porque, pronto, porque a Academia só vota nessas categorias assim, ao calhas, quase, tipo... Estão a lançar dados. O que eu acho uma piada fabulosa é... Melhor filme animado. Tenta adivinhar quem é isto. Tens o Big Hero 6, Box Trolls, How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea and The Tale of Princess Kaguya. Tenta adivinhar quem é isto.
Big Hero 6, peraí.
Nesta categoria, deviam ter dado ao diacho da Princesa Kaguya. Tipo, sem margem de dúvida. Isto vai-me tanta impressão. Eu sempre ouvi durante anos o pessoal dizer melhor filme animado. É basicamente a Academia sempre a votar nos filmes Disney. O ano passado eu não prestei muita atenção a isso porque eu fiquei naquela... O Frozen valeu a pena ter ganho. Eu concordei com isso. Mas agora, o Big Hero 6... Tipo, quando existe um filme que é basicamente a mesma coisa, quando há dois filmes que são melhores que o Big Hero 6, que são visualmente muito mais interessantes, que a história é mais engraçada, tipo, isto não faz sentido absolutamente nenhum, meu Deus. Tipo, Isto é mesmo aquela categoria que eles estão a fazer o pim-pam-pum como o gajo faz nas escolhas múltiplas. Não sei, tipo. Mas também há aquela cena, tipo, também há aquela controvérsia de não ter sido nomeado o Lego Movie. Tipo, eu acho que devia ter sido nomeado. Tipo, eu não... Substituir talvez os Box Trolls. Isso é a minha opinião. E mesmo assim, se ganhasse o Lego Movie, eu ficava, tipo, concordava mais com isso, porque tem uma mensagem engraçada e uma história engraçada. Mas, tipo, ou o Song of the Sea... Ou a Princesa Kaguya deviam ter ganho. Tipo, algo para além disso, eu acho um completo disparate. E isso é a Academia que está-se completamente a marimbar para a categoria. Mas enfim, o que é que tu achas disso?
Eu acho que simplesmente, de uma maneira resumida, os Oscars da Academia não dão... Acho que não sabem muito bem o que é qualidade. Ponto.
Não, sabem o que é a qualidade. Agora, também não tem algum cisma para reconhecer outras coisas, tipo...
A questão é aquela, é que eles estão focados sempre naquilo, mas depois o resto eles ignoram.
Não sei, tipo, há muita coisa... É assim, desculpa lá, há categorias técnicas, os Guardians devia ter ganho pelo menos duas. O Batman, o melhor filme animado, quer dizer... O simples facto de não estarem a puxar mais por filmes internacionais e estar sempre a ir pelos filmes Disney, Pixar, DreamWorks, acho também um completo disparate, tipo. Mas quer dizer, pronto, isso é porque eu também estou se cagar completamente para filmes animados, agora, que, vamos ser honestos. Mas quer dizer, eu acho que estou a fazer questão, isto não é a contribuir, acho que estão mesmo a fazer questão de criar uma divisão entre os filmes ditos a sério e o mainstream agora. Acho que agora estão mesmo a fazer questão disso. Tipo, que há muita gente que vê, que muito provavelmente a maioria das pessoas não viu estes filmes. Eu por acaso fiz questão de ver, porque por acaso apareceram antes da temporada dos Oscars e eu pude ver. Mas quer dizer, agora é mais do que nunca, muitos dos filmes que ganham prémios não, ninguém vê. Tipo, é cada vez mais seccionado, é mais isolado. E eu estou a fazer questão disso e acho que cada vez mais estão orgulhosos disso, que eu acho isso mau, mas pronto, olha.
Não, não sei. Mas deixa estar mal. Está mal. Ponto. O que é que se pode fazer?
Não, é que tipo, também, por exemplo, a Gone Girl devia ter sido recebido mais nomeações também, por exemplo. Tipo, isto não é só esses filmes. Pá, não sei. Acho que este ano, mais do que nunca, a Academia está a dizer à audiência em geral que, tipo, isto é um evento mais elitista do que outra coisa qualquer. E às vezes mesmo chato, meu Deus, tipo. Quer dizer, daqui a nada uma pessoa vai ter que olhar para os People's Choice Awards ou algo de género para ter uma ideia do que é que as pessoas gostam. Que eu também não concordo, quer dizer, tipo, mas, opá, não sei. É um bocado ridículo, tipo.
É.
Mas agora transicionando dos Oscars para o Fantasporto. Então conta lá o que é que, o que, é que se passou.
Eu tive a oportunidade de poder assistir pela primeira vez, também nota, ao Fantasporto. Para quem não sabe o que é o Fantasporto, é um festival de cinema independente, no qual foca-se muito no género do fantástico, e também especialmente no horror. E este ano, a 35ª edição do festival, que se realizou desde 27 de fevereiro até 8 de março, mostraram mais de 200 curtas e longas metragens de filmes de quase todo o mundo. Desde Cuba, Filipinas, Reino Unido, Hungria. Eu cheguei a ver alguns filmes e gostei muito da ideia. Aliás, eu gostei bastante o facto de ver este tipo de festival. Porque é mesmo. Esse cinema independente é nota-se que é mesmo diferente. Está. Ou seja, o que está a passar no circuito comercial. E eu gostei bastante, tornei-me adepto daquilo. Cheguei a ver as nomeações dos vários filmes que ganharam os prémios. Foram vários. Nomeadamente, aquele que ganhou o prémio de melhor filme do Fantasporto e também o melhor filme com efeitos especiais foi o filme húngaro chamado Lisa the Fox Fairy. Introdução, Lisa a Fada Raposa.
A premissa
do filme é assim, é uma comédia de fantasia realizada pelo Carol Lee Meszaros, espero que estás a nome dele bem, aí, no qual...
Muito provavelmente não, mas olha.
Conta a história de Lisa, que é uma empregada num apartamento e que está à procura basicamente de amor. Os risos começam. Desde um cantor pop japonês já morto, no qual o seu fantasma está lá no apartamento e só a Lisa o consegue ver e passam sempre... os dias a dançar, e agora pronto, isto é a parte mais negra, desde todos os homens que se apaixonam por Lisa morrem da maneira mais estúpida possível, e claro, uma só parte de sorrir.
Desde um tipo de humor muito macabro, se ris por causa disso.
Bem, eu leio Lovecraft, por isso. Um inspetor da polícia velho, aliás, um detetive da polícia que está sempre a magoar-se de mil e uma maneiras e consegue sempre quase sair ileso da situação. É um filme bastante, bastante bom. Vale a pena ver. Recomendo vivamente que vejam esse filme. Porque também é aquela questão de quebrar um bocado a monotonia de ver um filme. Opa, no centro comercial. Vale a pena uma pessoa investir e ir a estes festivais de cinema independente. Porque abre. É uma nova percepção que uma pessoa tem da arte do cinema. Quer sejam longas metragens ou até curtas metragens. Porque a parte engraçada deste festival é que, apesar de eles darem um resumo é logo no início, acerca do que é que o filme se trata, no momento pode-se tratar de um filme acerca de, por exemplo, Havana, a cidade de Havana, e ao princípio, ok, mostram sobre a cidade em si. E de um momento para o outro, passa a ser um filme ao género de Mad Max, ou seja, cenários apocalípticos no futuro, com monstros geneticamente modificados a atacarem pessoas. Ou seja, tudo pode mudar num instante. E é assim, no Fantasporto, apesar de focar-se muito no fantástico e no horror, que esses são os dois géneros que o público vê mais. Eles têm lá também de tudo, desde sci-fi, drama, documentários. É um festival que compensa bastante ver. Também nomeadamente que literalmente pessoas de todo lado que eu tive a oportunidade de entrevistá-las, desde alemães, gregos, britânicos, um público muito variado foi assistir ao festival e quase todos gostaram de ver os filmes que se passavam no festival. Nomeadamente, os filmes premiados, eu concordo que a Lisa de Fox Ferry merece o prémio de melhor filme fantástico, mas é a quantidade de prémios que se deram a premiar. Porque havia várias categorias, desde a Semana de Realizadores até uma categoria dedicada aos filmes do Oriente. Foi um bocado peculiar, digamos assim. Mas foi um festival que vale a pena uma pessoa ver. Vale bem a pena.
Também são, acho que são muitos estes festivais, por exemplo, gente que está a estudar cinema e tal, tem cursos e
Sim.
pode pôr os seus trabalhos e ter essa audiência sempre ajuda, quer dizer, sim.
Sim. Uma coisa muito engraçada que eu. É assim, é a minha primeira vez que eu fui a este festival. E então, eu só por curiosidade estive a ver os filmes que foram premiados nos anos anteriores. Também note que este festival já existe desde a década de
Não, sim, isso
1978.
já existe há um bom bocado, tipo.
Há um bom bocado já.
Eu acho que fui lá uma vez, eu é que já não me lembro de nada que vi lá.
Pois, porque há pessoas que basicamente. É assim, eu selecionei os filmes que eu queria ver e que eu achei que eram bons e não fiquei decepcionado. Pois, é claro, o público. Há uns elementos do público que compram um bilhete e depois vão lá, sem saber o que vão ver.
Mas isso é, mas é assim, tipo, isso é a
É
mesma coisa
mesmo
quando.
assim.
Mas é a
É mesmo
mesma
assim que
coisa quando
se faz.
vais para Sundance, tipo, vais o bilhete e depois vais para as salas que quiseres. Pronto, e lá
Exatamente.
ficas entretido e saltas de sala em sala.
O que eu queria dizer. Então, eu por acaso, eu estive a ver os filmes premiados de Fantasporto em anos anteriores. E então, eu quando estava a fazer uma pesquisa, eu reparei numa coisa muito curiosa. No ano de 1990 e. No, no, eu acho que era. Não, 96.
Sim.
Adivinha qual filme é que ganhou o prémio Fantasporto nesse
Em
ano?
96?
Adivinha. Dá um palpite.
So, Jurassic Park.
Seven, do David Fincher.
O David fez o seu trabalho de cá. LOL.
Ou seja, o filme Sete Pecados
Nota-se que ele
Mortais
ainda não era
esteve
famoso.
presente no Fantasporto.
Nota-se que ele ainda não era famoso na altura.
Opa,
Enfim.
isto foi um filme totalmente.
Ah, claro, mas nota-se que ele ainda não era famoso. Teve que se dar ao trabalho de cá. Olha.
É neste festival que grandes realizadores começam a sua carreira. Aliás, até o Guilherme del Toro também pôs aqui o filme que tu também viste, O Labirinto do Fauno.
Ah, eu gostei muito desse filme. Eu, por acaso, era a única pessoa que me deu o trabalho de ver esse filme quando eu era no liceu. Mas eu gostei muito.
É neste festival que grandes realizadores nascem, basicamente. É um bocado isso. Mas olha, vale a pena. Em suma, para quem está a ouvir a emissão, dediquem um dia no próximo ano, como é óbvio, a ver o Fantástico Porto. Não é que seja só um filme ou isso. Compensa. Compensa. Ok, continuando agora na vaga do cinema, soubemos recentemente que vai haver uma sequela ao filme Zoolander.
É, melhor uma das melhores comédias de todo sempre.
Período.
Yes. Yes.
E também foi anunciado, da maneira mais lógica possível, Ben Stiller e Owen Wilson foram desfilar uma passadeira de moda.
Mas tipo...
Ou seja...
Não, desculpa. Logo, imagina, se ele estivesse lá, tipo, imagina que tu e eu íamos lá, tipo, estávamos ali sentados a ver modelos, dizer uma seca pegada, de certeza. Depois aparecia aqueles dois, tipo, eu dizia logo para mim, pá, ah, já valeu a pena vir cá. Desculpa já. Ah, e o engraçado, acho que acho que é uma celebridade de Vines francesa, tipo, estava a fazer uma selfie e o Ben Stiller gamou o telemóvel dele
pois.
E lá fez a posse, estás a ver? Tipo, agora só não sei se ele devolveu. Assim, eu acho que devolveu depois o telemóvel, claro, senão não aparecia na internet, não é? Tipo,
pois. É isso. Mas
já, tipo, um bocadinho. Oh, sim, isso é mesmo
badass.
Tipo, espetáculo. Tipo, agora vejamos se for decente, quer dizer, tipo, já.
Ah, pois, também
há quanto tempo é que não saiu esse filme, meu Deus?
Já, eu acho que já foi há
mais uns anos. Mais de uma década deve ter, quase certeza.
Pelo menos.
Eu espero que sim, tipo, o Ben Stiller e o Owen Wilson sempre se deram muito bem em ecrã, por isso, tipo, por aí acho que está fixe, tipo, e se fizeram aquilo na passarela, acho que se calhar o marketing... E o pessoal por trás daquilo acho que está com a cabeça no sítio correto. Se foi uma ideia engraçada e original. Isso tá, tipo, se conseguem vir com uma ideia dessas, tipo, se calhar há qualquer coisa substancial no filme. Agora só quero saber como é que deve ter sido nos bastidores, como é que eles negociaram isso. Mas enfim.
Connect.
Olha, nós queremos publicitar o filme fazendo uma passarela do vosso show. Enfim. Ok, então agora vamos transitar para os dois grandes, mas primeiro da Marvel. Então, dentro da veia dos filmes, então, finalmente arranjamos a confirmação de que o Spider-Man vai fazer parte do universo cinemático da Marvel, como toda a gente quis, finalmente, não é? E, à conta desta brincadeira, vai haver mais um filme de Spider-Man agora em 2017 e todos os restantes saltaram um ano, exceto os mais recentes Vingadores.
Pois, exatamente.
Tudo saltou, exceto os Vingadores. Por isso, em 2017 não vamos ter a Pantera Negra, vamos ter o Spider-Man. Mas, já.
E a parte um bocado mais... não é? Coisa é não sabemos quem ainda vai fazer o papel.
Ah, também isso só foi ainda há bocado. Sabe-se lá quem é que vão arranjar. Ainda falta tempo. Quer dizer, depende. Eu há uma semana atrás diria que iam anunciar isso no Comic-Con, mas aparentemente a Marvel já não vai ao Comic-Con este ano.
Pronto. Então, nesse caso...
Sei lá. Mas já, tipo... Ok, mas tipo, muito provavelmente toda a gente já sabe os detalhes. Tipo, basicamente é uma parceria entre a Sony e a Marvel. Ainda detém a personagem. Isto é basicamente estar a arrendar o Spider-Man. Mas só que acho que a Marvel ainda tem... Embora que a Sony tenha o dizer final sobre o que é que sai, acho que a Marvel ainda tem uma grande parte do poder criativo para... no que diz respeito ao making deste filme. E desde que, tipo, seja... Desde que a Sony deixa a Marvel fazer o que está a fazer, tipo, não vai haver problema nenhum. Ok, pronto. Então vamos lá transitar para a cozinha. Está, tipo, tens três filmes. Tens três vilões. Quais são os vilões que vais ter?
Do Homem-Aranha?
Yep. Nova trilogia. Tens três vilões para pôr. Quais são?
Olha, muito bem. Eu, só por causa das coisas, eu digo que... teria que ser vilões que quase nunca aparecem nos filmes. Por isso, se fosse escolher os vilões, seria... não o Green Goblin, mas o Hobgoblin.
Hobgoblin?
Sim.
Tá bom, estou a ver essa Hobgoblin. Cena.
Que mais? Eu sei que já foi referenciado no segundo filme do Homem-Aranha, em que ele lutava contra o Electro e o Rhino. Mas o Vulture também.
Queres ver o Vulture? O velhote com asas.
Sim, Vulture, mas depois talvez modificar isso.
Sim, enfim, pronto. Eu nunca gostei muito do Vulture, mas isso sou. Pronto, e terceiro?
Terceiro acho que teria que ser um clássico, o Venom.
Queres ser o Venom lá para o último?
Melhor para o fim.
Ok, eu já pensei nisto. Primeiro filme tem que ser Mysterio. Toda a gente passa a vida na nave que gosta muito dos filmes da Marvel porque é exatamente tirado da página da banda desenhada. Assim, o Mysterio tem que ser igualzinho. Pá. Tem que ter o capacete, tem que ter a capa púrpura, tem que ter o fato em escamas verde, tem que ter o capacete em forma de tanque de peixe, tem que ser tudo, pá. Vai. O filme todo é tipo ilusionismo e o caraças. Seria uma cena incrível. Como Mysterio é tipo basicamente um gajo que trabalhava no cinema, isto tipo, podia ser uma espécie de wink-wink ao público a dizer tipo, agora finalmente o Spider-Man andar à pancada com o estabelecimento, com a indústria cinematográfica e a ganhar, estás a ver? Mas tipo, ao mesmo tempo também dar aquela cena que tipo, a indústria cinematográfica está-te a dar, finalmente, há uma versão do Spider-Man finalmente boa, estás a ver? Tipo, tens essas duas mensagens a andar ao mesmo tempo. E tem que ser, tipo, special effects, né? Tipo, tem que ser, tipo, um show de magia. Porque tem que ser aquele teatrismo do Mysterio e o filme tem que ser muito isso. E acho que sim, espetacular. Agora, o segundo filme. Isto é um vilão que eu quero ver desde sempre. Tem que ver o Kraven.
Não estou a ver.
O Kraven, o caçador, pá.
Kraven.
Predator. É o Predator, mas só com o Spider-Man. Isso tem que ser o filme. É o Predator, mas só com o Spider-Man. E é o Kraven a caçá-lo o tempo todo. Agora, depois o terceiro é que é aquela cena que ele não tem muito bem a certeza. Tipo, acho que a resposta óbvia seria o Green Goblin, porque eventualmente ele terá que aparecer, não é? Tipo, mas já, tipo, até vir algo melhor, tipo, o terceiro tem que ser o Green Goblin. Mas, ao decorrer destes três filmes, tivemos a construir a personagem do Norman Osborn para depois, quando vier a transformação, tipo, vai fazer muito mais sentido. Porque o Electro eu não quero ver, o Lizard eu não quero ver, o Dr. Octopus acho que é difícil fazer melhor do que o que já foi feito. O Venom é... Mas tipo, Mysterio e o Kraven eu tenho que ver. Esses dois têm que ver. E depois, no fim, tem que ser o Green Goblin. Tipo, isso é o arqui-inimigo dele.
Por acaso, as tuas escolhas são um bocado melhores. No assunto, por acaso.
Desde que eu era puto, quando vi o Spider-Man pela primeira vez, tipo, eu vi o Green Goblin. Fiz Green Goblin. Depois aparecia o Dr. Octopus, e eu fiquei tipo, ele não era o que eu estava, mas eu gostei. Depois o terceiro, outra vez o Green Goblin, fiquei tipo, a sério. O Sandman, tipo, o Venom não estava nada bom, tipo, eu queria ver o Mysterio, pá, queria ver o Kraven, tipo, esses gajos aqui eram mesmo top, meu Deus. É que o Mysterio, tipo, estava assim com os fumos, com os espelhos, com o ilusionismo, tipo, com aquele teatro, estás a ver, tipo, não sei, tipo, a ver isso no grande ecrã, tipo, podias ter tipo um break the fourth wall, quase, tipo, e o Mysterio está dentro do espetáculo que é o filme, estás a ver? Ele podia estar naquela, tipo, e agora, senhores e senhores, o nosso próximo ato e tal, mas tipo, ao mesmo tempo que embora ele seja fazer isso tipo, para Nova York, para o Spider-Man, tipo, dentro do filme, mas tipo, podias estar a filmar de tal forma que o Mysterio está a falar para a audiência no cinema, estás a ver? Tipo, e dava-te aquela imersão e era mesmo um espetáculo, estás a ver? Assim, Esse em que eu, depois no segundo, tipo, era o Kraven, tipo, era basicamente o Predator, tipo, mantias o, tu escondias o Kraven até ao fim, tipo, à Joss, estás a ver, tipo, onde é que ele está, quem é o gajo, tipo, e seria engraçado, tipo, nem o Mysterio, nem o Kraven têm poderes, tipo, seria o reverso do que muitas vezes acontece, tipo, é o Batman contra alguém que tem superpoderes, tipo, é o Spider-Man tem superpoderes, mas está sempre a levar uma coça de gente, tipo, ou utiliza ilusão, ou utiliza a sua inteligência e a sua e planeamento e as suas capacidades como caçador, estás a ver? Tipo, e enfim, tipo, é o Green Goblin, estás a ver? Tipo, que tem os gadgets e essas cenas todas. Tipo, esses três se acontecer, tipo, ficar tipo, oh, grande cena.
Ok, olha, ponto.
É.
Vais ser o melhor realizador de sempre. Acabou.
Não, porque este filme do Mysterio...
Vamos ouvir-nos contar aqui o Tiago.
Este filme do Mysterio... Ah, oh, desculpa. Tem que fazer, tipo... olha, tem que ir mais para a frente. Tem que, quando começar o filme, tem que abrir as cortinas, tem que ser o Mysterio a apresentar estas cenas. Tipo, tem que ser... Tipo, tens uma grande oportunidade para quebrar o fourth wall e pode ser ambíguo, estás a ver? Tipo, porque ele é mesmo um performer, estás a ver? Tipo, é um gajo que tem esse espetáculo, esse flair, estás a ver? E, tipo, podes, e em vez de estar a ver com os efeitos especiais para animar, sei lá, o Rhino do Spider-Man 2 ou o Lizard do Amazing Spider-Man 1, tipo, podes utilizar para esta cena, tipo, podes usar efeitos práticos, podes estar com aquela, tipo, ah, qual é o truque que está por trás disso, e tipo, estás ali a olhar para aquela magia, estás a ver, tipo, e depois o Kraven, tipo, é aquela cena, assim, tipo, é o Predator, mas só com o Spider-Man, tipo, não há, mais simples do que isso não pode ser, pá. Depois o terceiro é que eu não sei, tipo, o Green Goblin é que, pronto, o Green Goblin tem que aparecer, ou isso ou então o Venom, mas tipo, eu na minha opinião não deviam pôr nem o Venom, porque o Venom é aquela cena, tipo, ele é basicamente o Spider-Man, mas só que é em steroids e preto. Pronto. Tipo, e depois o Green Goblin, tipo, já o vimos tantas vezes, já o vimos três vezes. Já vimos o Green Goblin três vezes, só para ter uma noção. Tipo, o Mysterio Kraven, pá, não sei, tipo. E também por, tipo, isto é uma cena que me sempre chateou, só que o Spider-Man, tipo, a maioria do Rogues Gallery dele sempre foi baseado em vilões que têm a ver com animais. Estás a ver? Tipo, eu fiquei tipo... Tem qual é o terceiro filme perfeito? Spider-Man contra Mobius, The Living Vampire. E sabes o que é o melhor? Ele está-me pancada com o Mobius e no final um gajo atira uma estaca contra o Mobius e aparece o Blade. E depois o Pitch. É basicamente história de horror, mas só com Spider-Man. Estás a ver? Tipo, só nisto tem-se... Um filme que é um show de magia, tens o Predator e tens uma história de horror. Tipo, tudo dentro de uma trilogia. Isso pode funcionar porque o Kinect do Mobius apareceu pela primeira vez no Spider-Man. Ele é um vilão do Spider-Man. Eu tenho mais.
Disputa.
Não, eu tenho mais. No filme do Kraven, isto é o setup. O Peter Parker, o Spider-Man tem um preço. O Kingpin pôs um preço na cabeça do Spider-Man. Então, duas pessoas vão atrás dele. Tens o Kraven, que gosta de caçar a sua vítima, gosta de testá-lo, gosta de ter esse desporto. E depois o segundo, Punisher.
Ei.
E depois spin-off para o Punisher.
Eu acho que o Punisher está a merecer um...
Não, porque o Punisher apareceu pela primeira vez também no Spider-Man.
Ok, já estou a perceber.
Está a dizer, tipo, isto é só cenas, pá. E eu nem sequer utilizei, eu não utilizei nem o Green Goblin, nem o Sam, nem o Sven, nada. Eu utilizei vilões completamente diferentes. E consegue-se tirar tanto, muito mais disso. Mas, quer dizer, agora digo eu isso, mas, quer dizer, muito provavelmente o repertório vai ser, tipo, é Venom e Carnage, Green Goblin e... opá, não sei. Talvez sou capaz de pôr, de facto, o Punisher porque querem fazer um filme com ele, muito provavelmente. Tirando isso, não, muito provavelmente a trilogia vai fazer o setup dos vilões para formar o Sinister Six. É por isso que eu me sinto um bocado... Eu tenho. Estava a vir uma ideia tão incrível ali.
Nós, geeks, não podemos ter coisas boas, pá.
Caralho, a Marvel devia-me pagar para isto, mas olha. Pronto, mas é isso, tipo. Spider-Man, em princípio, chegará a 2017. A primeira aparência dele vai ser, de facto, em Civil War. Acho que já confirmaram isso.
Pois, exatamente. Eu ainda quero ver como é que vão... Bem, fazer a história do Civil War.
Não, mas estás uma cena engraçada. Tipo, eu acho que eles tinham dois guiões para o Civil War. Um com o Spider-Man e um sem o Spider-Man.
Ok, e então porquê que não escolheram o outro?
Porque ainda não tinham o Spider-Man na altura.
Ah, ok.
Eles tinham esses dois... Porque acho que já estavam a negociar na altura e por isso fizeram dois diferentes. Por isso acho... Eles vão arranjar maneira de pôr. Tipo, acho que o papel de Spider-Man era suposto ser preenchido pelo Black Panther no filme, mas agora parece que tipo, vai ser o mesmo Spider-Man. Olha, mas estás uma cena marada que podiam fazer? O casting de Spider-Man, tipo, podiam estar de bico calado até ao filme. Sabes o que é que tinham fazer?
Okay.
O reveal de Spider-Man seria o seguinte: na cena da banda desenhada, em que estão os heróis estão a dizer, ah, estão do lado do Capitão América, do lado do Homem de Ferro.
Pois.
O Homem de Ferro quer que os super-heróis terem a sua identidade pública. Tipo, a maneira que tu irias descobrir a identidade do Spider-Man era, aparecia o Spider-Man no pódio e ele retirava a máscara e era aí que tu saberias quem é que era o ator que interpretava o Spider-Man.
Ah, ou seja, até ao momento...
Mas dentro da ilusão, tipo, ah, não sabe quem é o Spider-Man. Então, tipo, estás ali no filme, juntamente com o pessoal que está a ver aquilo e vê o Spider-Man pela primeira vez. Tipo, seria uma experiência incrível, estás a ver? Tipo, descobrires, juntamente com o resto do universo Marvel, quem é que realmente é o Spider-Man, estás a ver? Agora, isso nunca na vida vai acontecer, mas enfim, uma pessoa pode sonhar. E depois, agora transitando um bocadinho para a frente, tipo, anunciaram recentemente que a Marvel agora vai entrar dentro do jogo da DC... das crises. Vai ter um evento chamado Secret Wars que vai relançar o universo. ADC.
ADC. ADC, ou seja, para quem está ofuscado acerca disto, é assim. ADC fez basicamente um reboot.
Não é fez, faz. Faz periodicamente.
Pois.
Faz
um reboot em que todas as histórias dos super-heróis deles começaram do zero. E daí aquilo, vocês, quando leem um cómic do Batman agora, tem lá, ou Batman, um cómic da DC, diz lá, The New 52, sendo 52.
Cuja marca vai terminar depois de um evento semelhante chamado Convergence.
Exatamente.
E depois coisas.
The New 52, que tem referência ao número de histórias...
Números de títulos,
exatamente.
Números de títulos estavam a ser publicados.
Sim, exatamente. Pelo menos na altura. Agora, a Marvel vai fazer uma coisa parecida, chamada Secret Wars.
Parecida não, vai fazer a mesma coisa, que é diferente.
Ok, pronto. Okay,
vai fazer exatamente a mesma coisa.
Igual. Ora, também nota. No universo Marvel há... basicamente um multiverso. Há vários universos, vários super-heróis, cada um tem a sua história. Agora, no Secret Wars, esses universos vão colidir e basicamente vamos estar a ver heróis de universos totalmente distintos andarem à porrada.
Não, e também porque isto é a primeira vez que está a acontecer. Tipo, a história da Marvel é contínua desde os anos 60. Tipo, desde o início dos X-Men, do Capitão América, do Quarteto Fantástico, de lá até cá, isso é tudo a mesma história.
E agora...
Pela primeira vez na sua história, a Marvel vai reiniciar as histórias deles. Tipo.
Eu não sei. Eu não sei se isso é bom ou mau. Não sei.
É mau. É muito mau. É mau.
Tenho medo.
Não, isto é para fazer duas... isto é para fazer duas coisas. Não, três. Isto é para fazer três coisas. Um, para mandar à vida o X-Men. Dois... para trazer o Miles Morales para o universo principal da Marvel.
Pois, o Ultimate era este.
E terceiro, para tornar o universo igual aos filmes.
Ah, assim.
Basicamente eles vão reiniciar o universo. Agora, o universo, muito provavelmente, vai ser mais semelhante aos filmes.
Então, espera, estás-me a dizer que aquela trabalheira toda que eles tiveram em fazer uma Thor, não é? Em que Thor era uma mulher...
Isso vai tudo pela janela. Não, a Spider-Gwen está a ser publicada agora. Isso vai pela janela para ir no sexto fascículo. Não sei se percebeste. A Silk também vai à vida no sexto fascículo.
Why?
Quê? O que me faz impressão é... Isto são... Agora são pai... 40, 50 anos de X-Men vão para a janela fora. Isso faz-me tanta impressão, meu Deus. Ah.
Fear.
Ah,
afraid. Be very afraid.
Não, é que... Sabes, é que isto já aconteceu. Isto já aconteceu. E deu mal.
Aconteceu. Está a acontecer.
Não é isso. Conheço uma série de desenhos animados chamada Avengers Earth's Mightiest Heroes.
Sim, conheço.
Olha, eu já vi.
Daram panda sempre.
Vai
dar. Panda não, no Sick Kids ou Rei que Parto.
Isso faz o sentido, que o panda nunca dá jeito.
Isso é verdade. Continua.
Já viste?
Já.
Eu vi tudo e eu tenho uma coisa. Avengers daquele patamar que só o Justice League ocupa. Está lá, tipo, são coisas. Sabes o que é que fizeram o ano passado? Eles cancelaram Earth's Mightiest Heroes, reiniciaram sob o nome de Avengers Assemble, que para basicamente ser uma cópia do universo cinemático. Agora tenta adivinhar quais foram os resultados. Basicamente é, dá dinheiro a potes, mas só que a qualidade é horrorosa.
Why?
Não.
Just why?
É, tipo, eu fiquei de tal forma... Eu vi o Earth's Mightiest Heroes, eu fiquei tipo, uau, olha, eu antes não gostava dos Avengers, mas tipo, esta versão dos Avengers eu adorei. O Ant-Man era a minha personagem preferida naquela série, só para tu teres uma noção. E a terceira temporada ia ter o X-Men, ia ter o Blade, ia ter o pessoal todo. Mas não, cancel, para fazer uma exatamente igual aos filmes. E deu porcaria. Mas uma porcaria de tal forma ridícula que eu fiquei tipo... E depois dizem que estar a unificar os universos é uma boa ideia. Não, gente, não, tipo... Não, é que não mais, tipo, agora com os Secret Wars, isso vai acabar. A nova ronda do X-Men, em que o Cyclops tem uma equipa de terroristas, e eu estava a adorar tanto essa série.
What can he X-Men, pois...
Exato, eu estava a gostar tanto dessa série, e agora isso vai acabar, nhé. É que ainda para mais eu não... E ainda não resolveu a relação entre o Scott e a Emma, e não... Os novos X-Men ainda não acabaram de ser formados. Há tanto aí. Assim, a minha previsão é... Isto vai dar muito mal. E basicamente vão ter que reiniciar isso. Porque senão vai dar problemas. Ou o pior de tudo é... O pessoal vai gostar. E isto vai dar muito dinheiro. E basicamente uma das minhas séries preferidas de banda desenhada vai morrer. Porque acredita, tipo, o Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico X-Men, não vai ter nada neste novo universo. Eu tenho quase absoluta certeza. Eu se calhar estou a ser muito pessimista, mas cheira-me a isso. Porque se eles têm... Se eles, no dia que eles tiverem os Inhumans a andar no universo cinemático, o X-Men vai à vida, o Quarteto Fantástico já foi à vida...
Pois.
Opa, isto vai... Não, é que já pensaste, tipo, é o X-Men, tipo... Durante 30 anos era o mundo que a pessoa que teve a escrever o X-Men e tipo... não sei.
E esses 30 anos vão pela janela, fora.
O The Phoenix foi à vida. Days of Future Past foi à vida. Phoenix Song foi à vida. Os new X-Men do Grant Morrison vai pela janela fora também.
Porquê vão fazer isso? Eu não percebo.
Os Astonishing X-Men do Joss Whedon também vai pela janela fora. Porquê? 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 É que a DC ainda vá que não vai. Isto acontece, é de esperar, mas tipo... A Marvel nunca fez isto. É óbvio que eles estão a fazer isto para aumentar as vendas de banda desenhada, de forma a sincronizar com os filmes. Isso é mau, meu. Isso é mau, uma má ideia. Poxa, porquê é que a banda desenhada não pode fazer uma cena? A TV fazer uma cena e os filmes fazer uma cena, porque é que precisa ser tudo junto? Tipo, isto é que não faz. Isto não faz. Não faz
ou sentido. Ou até porque não pode haver uma banda desenhada só dedicar àquilo e
não. Exato! Não, é exatamente isso. Tipo, por exemplo, a TV não tem nada a ver com os cómics na DC, mas existem umas séries digitais que têm a ver com a TV.
Pois.
Até tem uma série digital que tem a ver com o Injustice, meu Deus. Que é excelente. A gente diz que a história do Injustice, a banda desenhada, é melhor que a história do videojogo. Tipo, isto faz-te a impressão. É tipo, e depois há gente que gosta disso. Porquê? Que piada tem eu estar a ver um filme, a ver a TV, a ver a banda desenhada e ser tudo igual? Porquê? Porquê que não pode ser tudo diferente? Porquê que não pode ser um arco-íris em vez de uma cor só? Tipo, isso é que faz tanta impressão, estás a ver? Raio Esparta, porquê? Eu posso estar errado. É que isto... Não sei, tipo... Até de serem mais qualquer coisa. Isto é basicamente... Eles vão estar a unificar os universos. E muito provavelmente a maioria da história dessas personagens vai ir bota fora pela janela. Mas também, se calhar eu não estou a ler informação devidamente. Se calhar tenho que pesquisar mais. E, tipo, não sei, opa. É que o que eu acho uma piada fabulosa, pessoalmente, é... Entretanto, eles a Marvel dizem... A Miss Marvel é incrível. A Captain Marvel é incrível. O Spider-Gwen é incrível. A Silk é incrível. E são tudo títulos que só funcionam porque não têm nada a ver com o universo cinemático.
Pois, é uma coisa à parte.
Agora, muito provavelmente... Agora, como já existe, não vou estar... Vão estar a marimbar para isso, porque já existe, agora vão estar a pôr isso nos filmes.
É assim, é aquela cena. Se a receita funciona, para quem mexer nela? Não dá para perceber.
Eu espero que as vendas continuem as mesmas e que o pessoal esteja a mandar vir com a Marvel. Eu espero espero com todo o meu coração que isso aconteça, pá. Enfim. Ok. Agora vamos transitar para coisas mais positivas.
Depois do momento de melancolia e horror.
Ok. Então.
Tristeza. Continuando.
Ok. Então. A série de TVs da DC.
Prontos.
Pronto.
Vamos
Especificamente.
começar, ok, vamos começar com as séries de TV da DC com o seguinte. Para quem está a ouvir agora, eu não sei se perceberam, mas já estreou cá em Portugal o
Eu
Flash.
ia dizer isso, tem calma, poça.
Ok? Eles não. Ninguém disse nada. Está a passar na RTP.
RTP, eu não percebo.
Tipo, what the fuck?
Eu se fosse RTP, eles tinham um billboard na VCI. Ou um dos aliados, ou lá que seja, Flash XYZ.
Eu apenas estava a passar os canais e
Eu
depois.
só descobri porque por acaso estava a ver a televisão.
Também eu. Foi a mesma coisa.
Agora, à conta disto, agora não percebo. Então, o Flash está na RTP. O Arrow está
No oxigênio.
no AXN. Então, como é que vou fazer o crossover?
Eu acho que a série em si vai fazer o crossover, percebes? Porque é assim, tu
Não,
basicamente, para
mas tu tens um
perceberes o
episódio.
crossover, tens que ver as duas séries. Ponto. Não há volta
Sim,
a dar.
mas quer dizer, então eu tenho RTP. Agora, imagina que eu só tenho TDT. Agora, como é que é?
Estava extremado, basicamente.
Não, ainda. É que ainda vai. Isso vai uma confusão. Agora, imagina quando aparecer a Vixen, a série animada Vixen, também está nesse
Pois,
universo.
pois.
Ou então, a nova spin-off team-up. Que muito provavelmente vai incluir o Booster Gold e o Blue Beetle. Isso também muito provavelmente vai ter crossover. A Supergirl também vai estar muito provavelmente no mesmo universo. Como é que vai ser isso? Tipo...
Eu, não, ouvi dizer que o universo de Supergirl
Não,
não
não,
vai ter
não,
nada a
não,
ver.
não, não, não. Vão estar dentro do mesmo universo. Se não estiverem. É porque acho que no, nos contratos relativos a esta série está lá uma cláusula a dizer. Nós reservamos a possibilidade de fazer crossovers entre o Flash e o Arrow.
E Supergirl, certo?
Exato. Sim, fazer cross. Dentro do contrato da Supergirl está lá. Olha, se nós quisermos, fazemos crossovers com o Flash e o Arrow. Por isso, muito provavelmente, estão no mesmo universo.
Vamos ver como é que isso encaixa.
Então, um está em Central City, outro está em Starling e outro está. E outra
Metrópolis.
está em Metropolis. Pronto.
Só o tempo dirá. É
Ah,
tudo.
mas eu mando as papas pelo team-up, pá. Dizem que basicamente o esquema é um herói e depois outro diferente todos os episódios, estás a ver? Tipo, é como se Brave and the Bold, estás a ver? Tipo, ah, vai ser
Isso é que
incrível.
seria bom.
Isso vai ser bom, sabes porquê? Tipo, isso basicamente vai ser uma série showcase. Tipo, imagina, pôr Booster Gold e o Blue Beetle. Imagina que o pessoal, tipo, ei, gostámos imenso. E depois o pessoal faz um bocado mais research e de repente, olha, nova série de Booster Gold e Blue Beetle.
Pum!
Isto basicamente é aquela cena, olha, vamos pôr toda a gente que nós não conseguimos pôr numa série em si, nesta série, vamos ver como é que o pessoal reage e depois vamos lá ver se vale a pena fazer uma série nova ou não. E pronto.
É,
Ah, mal posso esperar. Heróis novos todos.
vamos ver.
Vai ser tipo Liga da Justiça, mas em live action. Mal posso esperar.
Ora, é a grande questão. Quando estrear o filme de Batman contra Super-Homem,
O que é que tem?
isso é que seria. Ora, a malta da CW, não é? O canal. Seria, eles seriam estúpidos se eles não incluíssem, não é, Batman e Super-Homem nas séries.
Não, não vale a pena. Tipo, porque acho que a TV tem que ser reservada. Tipo, a esses heróis que nunca vão aparecer num filme. Assim, pronto, é aquelas. Isso é mais um argumento que o pessoal dá para ter esse universo unido. Tipo, ou seja, tens os filmes, tens os grandes heróis e depois tinhas a série que mostrava os pequenos. Eu gosto que as séries têm o seu próprio universo e, tipo, não, e está independente dos outros. Ainda mais do que seriam unidos. Ou seja, e assim fica mais engraçado, pá, tipo. Desculpa lá. O Flash tem um episódio em que o Reverse Flash e o Gorilla Grodd vão estar a fazer um team-up juntos.
E logo
Desculpa.
aí, Batman.
Isto não irias conseguir em mais lado nenhum, caralho. Isto não irias ter se tu tivesses todos unidos. Porque podem fazer o que quiserem e ninguém vai estar-lhes a dizer o contrário. Mas também, tipo, agora à conta disto, já viste mostraram fotografias do Atom e da Supergirl. Olha, a Supergirl, por acaso, gostei muito. Porque eu acho que o look é muito clássico. Tipo, pronto, inspirado pelo Super-Homem, tem as botas, tem a saia, mas tipo, eu olho e não me parece tipo, aquele look tipo, de botas e saia que tipo, é mais feito para enfim, a audiência masculina olhar e ficar tipo, ah. Não, porque parece-me um design muito... Alguém utilizaria aquilo e era prático, estás a ver?
Olha, esse é o grande dilema que há nos cómics desde sempre.
Não, aquilo parece-me uma coisa que uma rapariga tipo, dizia. Ah, isto não, tipo, eu vou utilizar isto na boa. Isso é que é a cena, estás a ver? Tipo, aquilo parece-me roupa sensata. Ao mesmo tempo que tem identificadores visuais muito explícitos dos designs antigos
da super-heroína. Sim, sim, eu percebo.
Sim, do coisa clássico, estás a ver? Tipo.
Olha, a hora de pensar, a Marvel fez uma cena assim parecida para a Mulher-Aranha também. Ou seja, eles basicamente fizeram um fato totalmente novo para a super-heroína, mas também com um sentido prático. Para o público, como também para cometer crime.
Olha, mas qualquer coisa para além do disfarce que ela tinha antes disso é melhor. Também vamos ser honestos. Mas isso é porque também tentar entrar naquela onda que a Batgirl fez. Tipo, a Batgirl tipo, também agora... Tipo, teve um reboot, um soft reboot.
Sim,
tipo,
sim, sim.
Ela teve um novo look, teve novas histórias. E parece que foi um sucesso estrondoso. Agora estou a tentar copiar a mesma coisa. E eu por acaso, acho bem que isso foi um sucesso estrondoso. Especialmente com o público feminino. Porque, tipo, eu gosto muito do design dela. Porque, além de ser é muito prática, ele parece roupa que é fácil de arranjar. Estás a ver? E aquilo que muita gente disse é muito cosplay friendly. Que eu concordo plenamente. Tipo, eu olho para aquilo e olha, se alguém quisesse ir para o Comic Con com aquilo, não só seria confortável, seria fácil de fazer. E também não estarias...
Pois, ora estás a dizer nisso. Sim, tens razão.
Yeah, e também não estaria meio envergonhada de andar com uma coisa diferente, estás a ver? Tipo,
pois.
Pois, eu concordo. Tipo, também estou a fazer isso então tentaram fazer isso com, por exemplo, agora com o Spider-Gwen, por exemplo. Tipo,
sim.
A premissa da Spider-Gwen é basicamente... Estou a fazer o que fizeram à Batgirl e arranjar um disfarce também tipo, é muito, não é revelador, é mais modesto, é algo que é sensato, mas também muito fashionable, pronto, ao mesmo tempo, e tem um design muito apelativo e é muito cosplay friendly também. Tipo, primeiro que saiu o concept art daquilo, parece que tipo, nas convenções já começou a aparecer gente disfarçada de Spider-Gwen. Tipo, também foi um grande sucesso. Tipo, eu por acaso acho isso uma cena mesmo positiva. E pelo que eu ouço, as companhias estão a esforçar-se para criar mais disso. E eu só acho bem. Agora tenho que arranjar a maneira de ver se as minhas irmãs leiam disso, agora que têm esse rebranding. Mas pronto, vejamos.
Se convencer os mais novos a perceber a importância da banda desenhada.
É por ser a importância da leitura em geral.
Enfim. Mas da leitura, é isso que eu queria dizer. Da leitura em geral.
Yeah. Mas agora, depois agora, tipo, já viste também tipo, o aspecto do Atom?
Já.
É a grande cena, por acaso, gostei. Gostei muito. Mas eu por acaso tenho medo, porque pelo que eu ouço, tipo, a primeira vez que ele utilizou o fato, é basicamente um fato de Iron Man. Tipo, ele pôs e ele voou com ele. E isso é problemático.
Pá, não sei, talvez na série eles possam...
Não, isto é, eu vou dizer porque é que isto é problemático. O Atom original dos anos 40, o poder dele era super força. Por isso,
okay.
Por isso ele estar a fazer um exoesqueleto, que é basicamente que voa e muito provavelmente tem capacidades augmentadas físicas do utilizador, o argumento pode ser feito que está-se a seguir... A série, o conceito original do herói, mas tipo, o que nós queremos ver do herói é que ele basicamente seja o Ant-Man do universo DC. E eu por acaso estou preocupado. Eu não vou mentir, eu por acaso estou um bocadinho preocupado. Tipo, o debut do fato foi basicamente a voar a Iron Man, disse. Não sei.
Tá.
Não sei. É porque eu também ouvi rumores... Não, é que eu também ouvi rumores que, tipo... Não era o Atom que era suposto ser o papel. Era suposto ser o Blue Beetle. E se for o Blue Beetle, então é o que ele está a fazer mais sentido.
Ah, sim. Pois. Sim,
Não sei, opa. Eu espero que quando chegar o crossover com o Flash, entre o Atom e o Flash, que, tipo, seja...
Não, crossover não é crossover, tecnicamente.
Não, vai ver... O Atom vai aparecer no Flash, eventualmente.
Ah, ok. Sim.
Eu espero que quando chegar a essa altura, tipo, se calhar quando eles. Não, o que eu estou a ver é, imagina, tipo, ele tem. Tipo, de facto, é basicamente um exoesqueleto à Iron Man. Imagina que ele vai lá, utiliza isso e imagina que, tipo, o Cisco diz: é pá, sabes o que é que seria fixe? Se ele fosse capaz de diminuir e aumentar à vontade. E imagina que ele, tipo, ah, isso por acaso é uma boa ideia. E depois
Aí, pois é,
tem a
tu.
gente, estás a ver? Se fosse. Opá, eu tenho que ver qualquer coisa que me diga que ele vai desenvolver essa tecnologia, quer dizer, porque da forma que as coisas estão agora, eu estou a ficar um bocadinho preocupado. É que ainda mais dizem que o
Eu volto a
Bullwinkle
dizer,
já vai.
o tempo dirá. O tempo
Pois.
dirá.
Ok, e agora última coisinha. Conan da Atlântida, a fotografia já apareceu?
Badass, por
Yeah,
começar. Khal Drogo, badass, como vê na Atlântida.
nice. Gostei. Eu gostei muito do design, pá, tipo, este acordo com a estética que eles querem fazer e é mesmo criativo. Tipo, basicamente ele tem a armadura num braço e eles utilizaram as tatuagens que o próprio ator já tinha para criar outra parte da armadura no outro braço, que acho que fica mesmo incrível. Estás a ver? Tipo, ah, pá, eu não sei, e depois tem o tridente e ah, isso está incrível, está incrível.
Ou
Eu
seja,
gosto muito.
isto aqui é um Aquaman como deve ser.
Pronto, como deve ser. Pronto,
Como que
há quem
diz? Pronto.
discorde contigo. Porque isso é o problema. Tipo, o pessoal está tipo mesmo mix. Não sei, tipo, há muita gente que eu ouvi dizer que basicamente quer o Aquaman à Super Friends, por alguma razão.
Ah, já sei qual é.
Não sei se. Não, eu quero o laranja, eu quero o gajo andar no cavalo marinho, eu quero o gajo tipo todo risório e tal. Mas tipo.
Pá,
Tipo, vocês têm.
mas
Não
é
sei,
isso,
tu.
não, mas bem, tu e nós não queremos isso. Nós temos o Aquaman que consegue controlar
Não,
uns
é tipo.
tubarinhos enormes,
Não
caralho.
sei, não sei. Tipo, quando eu leio o Aquaman, basicamente ele basicamente tem. Basicamente o tema do Aquaman é a xenofobia. Tipo, eu não sei se isso é exatamente um tema muito alegre, mas está bom. Ah, não
Opa.
sei, não sei. Eu acho que as pessoas. Pelo menos as pessoas dizem, acho que estão muito agarradas à imagem do desenho animado da Hanna-Barbera do Aquaman. Eu não sei, é tipo. Tudo bem, eu sei muito bem que isto vai ser tipo. Mesmo a. Há machão e o caralho, tipo, tudo bem, é um bocado de um extremo, eu concordo, mas tipo, interpretações de. Isso já funcionou. Também já houve esta versão do Aquaman na série animada da Liga da Justiça e funcionou. Por isso temos um precedente que isto pode funcionar. Tirando isso, tipo, vejamos. Agora, tipo, a ideia que eu estou muito a ver gente na internet que quer do Aquaman, eu estou a dizer, tipo, mas quê? Vocês queriam ver o. Um gajo loiro de laranja e verde no universo que o Man of Steel está a estabelecer. Tipo, pá, não sei. Gostando ou não gostar, tipo, ao menos estão a ser consistentes naquilo que estão a fazer, quer dizer, tipo. Não sei, eu por acaso gostei muito. Olha, o United Seven, o que é que achavas que estava a referir isso?
É assim, pelo que eu, logo à primeira vista, pareceu-me que o United 7 fosse uma referência a unir os restantes membros da Liga da Justiça. Percebes? Foi isso que me
Yeah.
pareceu.
Mas é óbvio, pronto.
Acho que o mapa tem uma interpretação diferente. Mas para mim,
Deve
era uma
ser.
referência à
Claro,
Liga da Justiça. Ponto.
mas é que eu acho que é. Tinha muita gente. Há um nível, os 7 mares, eu. Hã? Para
Pois,
lá, tipo.
a série não faz
Isso
sentido. Bem, isso faz sentido.
parece. Não, isso parece. Tipo, isso parece estar a me esticar. Tipo, isto é óbvio, é unir os 7 membros da Liga da Justiça, tipo. Porque eu sei que, basicamente, a estratégia de marketing vão lançar. Cada uma das personagens numa pose e numa fotografia semelhante, escrito e escreveu United Seven como caption. Tipo, vais ter o Aquaman, vais ter o Super-Homem, vais ter o Batman, vais ter a Mulher-Maravilha. Tipo, tudo e vai lá achar escrito United Seven, estás a ver? E vão, porque eu sei que a estratégia de marketing vai ser lançar cada uma destas fotografias até à Liga da Justiça e depois vais ter um póster enorme com o United Seven e tal, o pessoal todo junto. Tipo, há uma pessoa que está a dizer United Seven Seas, eu, hã? Mas ele já é o rei dos mares, ponto. Tipo, não sei, olha. Parece uma interpretação um bocadinho estar a puxar para algo que não está lá, mas enfim, quem
Pois.
sabe. Ok. As despedidas, se faz favor.
Caros ouvintes, espero que tenham gostado deste episódio do Novo Avatar. Para saber mais coisas acerca das notícias que eu e o Tiago estivemos a falar, vão à nossa página do Facebook, façam um like para seguirem os nossos posts. E bem,
aí não
claro, por favor, também nós gostamos que nos mandem feedback acerca de tópicos que vocês acham que nós devíamos também abordar nos próximos episódios. Filmes, livros, cinema, isso é o vosso critério.
E também subscrevam, façam like, deem um review no iTunes, se faz favor, para ter um bocadinho de feedback.
Sim.
Yeah.
Podem ouvir os nossos episódios, ouvir os nossos episódios através da iTunes Store. É só escrever lá, não me votar. Somos os únicos. E bem, aqui é André Silva, comigo Tiago Garcia. Espero que tenham gostado de não me
Yeah.
votar.
E com isso, finalmente, oficialmente, terminamos o nosso hiato.